A primeira Copa no Oriente Médio.
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
8 estádios.
Estádio Ahmed bin Ali, Estádio Al-Bayt, Estádio Al-Janoub, Estádio Al-Thumana, Estádio Al-Madina Al-Ta'limiyya, Estádio Khalifa Al-Duwali, Estádio Lusail, Estádio Ras Abu Abbout.
5 cidades.
Doha, Al-Khor, Al-Rayyan, Al-Wakra, Lusail.
O sonho do Hexa na despedida de Tite da seleção brasileira.
Sei dos ciclos. Sou talvez um cara que tenha tido a oportunidade contra outros tantos profissionais que teriam também capacidade de estar aqui ao longo da história.
E a super cobertura da Rádio Gaúcha.
Vai terminar. Pegou a bola. Fim de papo. A festa brasileira. Saia pra rua, torcedor. Saia pra rua. Vá festejar. Vá dizer do seu orgulho. Da sua alma, do seu coração.
كأس العالم على راديو غاوشا.
Aqui no mundo da Copa.
Eduardo Gabardo.
Boa tarde. Estamos no ar com No Mundo da Copa deste sábado, 21 de maio de 2022. No programa de hoje, uma entrevista com o Nelsinho Batista, 18 temporadas de trabalho no Japão. E agora em junho tem Japão e Brasil em mais um teste antes da Copa do Mundo do Catar. No ar com No Mundo da Copa para Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil. KTO.com, onde a diversão acontece. Vem junto, somos a Cressol, sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. E Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Na abertura do No Mundo da Copa, contato direto com o Japão. Para uma conversa com o Nelsinho Batista, técnico com história no futebol brasileiro, dirigiu muitos clubes, como Inter, Corinthians, e está no Kashiwa Reysol, do Japão. Aliás, o Nelsinho tem muita história por lá. Somando trabalhos alternados, são no total, incluindo a década de 90, início dos anos 2000 e agora, nos últimos anos, somando tudo, dá 18 temporadas como técnico de clubes do Japão. Agora, no início de junho, a seleção brasileira jogará no dia 2 em Seul contra a Coreia do Sul e no dia 6 de junho contra o Japão, no Japão. Então vamos conversar um pouco com o Nelsinho para saber como é que estão as coisas por lá. Leonardo Oliveira vai participar junto, como sempre, aqui da entrevista. Nelsinho, muito obrigado por nos atender. Conta um pouco sobre esta relação com o Japão e como é que está o trabalho aí no Kashiwa. Boa tarde.
Bom, prazer é todo meu, Eduardo. Eu acho que é importante, né, a gente está num momento assim, a equipe, né, o Reysol, ele é um ano de reformulação, né, até pelos problemas que todos os times aqui do Japão, eu acredito que também da Europa, do Brasil, estão com problemas financeiros por causa da pandemia, né? Então houve assim, a diretoria, para não ficar devendo, ela resolveu fazer uma reformulação, quer dizer, ela tirou aqueles salários mais altos, né? E fortaleceu o time com jogadores mais jovens. E a gente vem fazendo uma campanha boa, rapaz. Nós estamos na 14ª rodada do primeiro turno, né? São 17 rodadas, nós estamos em quarto lugar, né? Nós estamos numa posição, assim, o nosso time aqui é um time médio, não é um time de ponta, né? Mas nós estamos junto com os times de ponta, estamos indo até agora, graças a Deus, estamos obtendo assim, resultados importantes dentro do campeonato da G-League.
Leonardo?
Nelsinho, me corri se a pronúncia estiver errada. Kantoku, é técnico em japonês, é isso, né?
Kantoku, é o técnico, né? Eles chamam, normalmente, eles não chamam você pelo nome, eles chamam você como Kantoku.
Que legal. Pois é, e o Nelsinho, olha só que 17 temporadas, 17ª, né, Nelsinho? E tu foste um dos pioneiros aí no futebol japonês, acho que é 94, né? A J-League começa
não,
em 93.
Pioneiros mesmo aqui, eu acho que que foi, por exemplo, eu vim em 94, mas o Carlos Alberto Silva, o Seu Pepe, o Dino Sani, vários treinadores já trabalhavam aqui antes da profissionalização do futebol japonês, né? Eu vim o primeiro ano da profissionalização, foi onde surgiu a G-League, né? A G-League é que coordena o campeonato, não é a federação, é a G-League. Então, quando iniciou a G-League, eu cheguei, foi em 93, eu cheguei em 94.
Olha só que história, hein, Gabardo? São quase, vamos lá, 30 anos, Nelsinho. E adaptação perfeita ao Japão, né? Como é que é a tua vida aí? Como é que é estar aí no Japão? Sente falta quando já não está aí, não?
Veja bem, só para a gente colocar assim, eu tenho de Japão, eu tenho indo para 20 anos, né? Por quê? Porque eu de 96, em 96 eu voltei para o Brasil. Aí eu retornei para o Japão em 2004, né? Fiquei, então eu tenho, 2004 teve assim uma, do verde para o Nagoya, né, que foi o segundo time que eu dirigi aqui no Japão, tem de 1996 a 2004, né, são aí quase 8 anos que eu fiquei fora do Japão, mas na realidade mesmo, somando todos os times os anos que eu tô aqui, vai dar uns 18 anos mais ou menos. E a minha vida aqui é, eu me adaptei, né? Eu acho que o país é um país excelente para você viver, é um país de segurança, né? E é um respeito muito grande, né? em todas as condições que você vai, é um supermercado, é um banco, é um shopping, então existe assim uma disciplina muito grande, né? E eu me adaptei, lógico, eu acho que eu também gosto de trabalhar como eles querem que trabalhe, né? Então nós estamos aqui se passando os anos aí, já vai indo para muitos anos já.
Não, o que eu falava, Gabardo, é que são assim, 30 anos, não, claro que não 30 anos corridos, mas são 30 anos de uma relação muito estreita com um país de uma cultura totalmente diferente, né? E o Nelsinho, tá lógico isso, né? Teve uma adaptação perfeita, um alinhamento perfeito com a disciplina japonesa, com a cultura japonesa, que é muito diversa daquilo que a gente tem aqui no Brasil.
Realmente, é completamente, é um mundo diferente, né? Em termos de futebol, né? É um mundo diferente. Então, a gente procura, muita gente vem para cá e acaba querendo que o país ou o clube se adapte a você. E eu sempre falo, né? Quando eu converso com alguém que vem para o Japão, que está chegando no Japão, eu falo, olha, você tem que pensar o seguinte, você que tem que se adaptar ao Japão, não é o Japão que tem que se adaptar a você, né? Sim. Eu acho que esse é o caminho, né? Muita gente vem aqui e quer ser o que ele é no Brasil, o que ele faz no Brasil, aqui não é possível isso, né? Claro. Eu acho que aqui tem uma cultura milenar, né? E que eles seguem até hoje, né?
Claro. Nelsinho, tem um jogador brasileiro que tem muita história aqui no Internacional, que é o Leandro Damião, né? Ele não é do seu clube, mas ele tem feito muitos gols aí no Japão e com conquistas importantes. Como é que tá o Leandro Damião por aí?
Tá muito bem, ele no início, né, no início ele teve, assim, alguns problemas, por quê? Porque ele veio para um time super técnico, um time que chegava, entrava na área tocando a bola, né, e ele, o Leandro, todos nós sabemos que a característica dele é um jogador que tá sempre com presença de área, então ele queria muito que os jogadores cruzassem essa bola, né? E ele teve um período assim de adaptação, né? Mas hoje, o ano passado ele foi o VIP do campeonato, né? O time dele, ele tá num time que dos 5 anos para cá, eles ganharam 4 campeonatos. É um time que vem assim de um trabalho, né, que teve até a participação, né, do brasileira, muitos brasileiros fizeram um trabalho de base, né, fizeram um trabalho de base, e esse trabalho foi ganhando corpo, e hoje é um time que os últimos 4 anos eles ganharam 4 campeonatos.
Pois é, o Frontale Kawasaki, ele tinha na origem dele, eu acho que é 1997, 98, uma parceria com o Grêmio, inclusive, uniforme.
Exatamente. O Zeca, né? Não sei se
Zeca Rodrigues.
Não sei se é do tempo. O Zeca, que era lateral esquerdo na minha época, né? Foi meu adversário no Palmeiras de São Paulo, né? Ele veio fazer o trabalho de base aqui no Frontale, exatamente. Eles tinham uma parceria com o Grêmio aí do Sul.
O Scheid foi para aí, o Grêmio mandava garotos aí, o Scheid, o Tinga, o Tinga jogou por aí, o Zeca Rodrigues, lateral da academia, só isso, né, Nelson, lateral esquerdo da academia.
Exatamente. E foi da comissão técnica do Filipão no Grêmio também, na década de 90, o Zeca.
Isso. Esse trabalho foi muito importante aqui, eu estava na época ainda aqui, né, quando eles chegaram, mas não acompanhei o trabalho assim de perto deles, mas foi um trabalho excelente.
E o Nelsinho também construiu uma história muito bonita aqui no Brasil, como jogador, como técnico. Aliás, quando você voltou na década de 90 para o Brasil, teve uma passagem pelo Inter aqui, que aliás, Nelsinho, estou lembrando, terminou numa confusão quando você foi embora, a direção se irritou. O que aconteceu lá? Foi 96, né? Eu lembro que teve uma audiência ali fórum, na frente do Shopping Praia de Belas.
Internacional, né? Para gente, para eu não deixar você sem resposta, mas eu não quero entrar em polêmica, né? Uhum. Eu vou ser bem curto. O Internacional passava um momento muito difícil, né? Muito difícil financeiramente, né? E então não deu certo. Eu acabei surgiu uma oportunidade para mim voltar para o futebol de São Paulo e eu acabei voltando, né? Sim. Mas isso aí já está tudo esclarecido já, né? Claro. Muita gente, né, até uma pessoa que não está entre nós mais, né, mas agitou muito, falou muita mentira, mas eu tá tudo bem, graças a Deus.
Sim. O Gabardo, antes da gente entrar num assunto mais da seleção japonesa, fiquei curioso. Com 17 temporadas, né, entre idas e vindas, dá 30 anos de Japão, entre Japão e Brasil. Mas desses 30, o Nelsinho, 18 temporadas, passou no Japão. O Nelsinho já domina o japonês, o Nelsinho já se comunica, já consegue sair tranquilamente na rua e conversar com todo mundo, já concede entrevistas em japonês, Nelsinho?
Não, isso é impossível, é muito difícil. É muito difícil. Você, lógico, eu consigo me comunicar. Agora, eu não vou falar para você que eu falo o japonês fluentemente, né? Não, eu não. Eu tenho um intérprete, né? Eu tenho um tradutor que trabalha comigo, né? Ele é funcionário do clube, mas ele trabalha comigo. Então, ele está sempre dentro do meu trabalho, né? Assim, nas reuniões com jogadores, nas reuniões com diretoria, ele está sempre do meu lado, né? Então, eu não consigo me comunicar assim, né? Eu posso até, às vezes, entender o que eles estão falando, mas eu não consigo passar para eles em japonês o que eu também estou pensando, entendeu? Então, mas assim, você vai num restaurante, num shopping, ou numa loja qualquer, aí eu me comunico. Agora, fluentemente, não. É muito difícil. É muito difícil.
Só imagino. Sim, o Leonardo falou há pouco sobre a seleção do Japão, né? Que vai para a Copa do Mundo. E agora, no começo de junho, tem um amistoso da seleção brasileira aí no Japão contra o Japão. O que, que o Brasil vai encontrar? Como é que está a seleção japonesa? O que está para esperar do Japão na Copa do Mundo?
Olha, o Japão, ele iniciou a fase de classificação muito bem. Depois, com essa paralisação aí que teve por causa da pandemia e tal, eles retornaram à fase de classificação perdendo pontos importantes, né? E eles praticamente eles decidiram a classificação dele na penúltima partida, né? Eles estavam disputando principalmente com a Austrália, né? E acabaram conseguindo a classificação. É um time bom, Eduardo. É um time que tem assim 97% os jogadores jogam na Europa, né? E quando a gente fala joga, eles são titulares dos times europeus, né? Então é um time experiente, é um time forte, né? E que logicamente tem tudo para fazer uma boa campanha na Copa do Mundo, né? Recuperou a moral agora nessa reta final da classificação, né? Eu acredito que vai ser uma equipe, lógico, né, não for, vai ser campeã, não. Mas ela vai fazer, eu acredito que ela passa na primeira fase, na fase de grupo. Eu acredito que o Japão passa, até pelo grupo dela, né?
Sim. E essa evolução, né, Nelson, que tu acompanhaste muito bem, tu chega no começo da profissionalização do futebol japonês, 93, quando tu chegaste, e hoje a gente vê muitos jogadores japoneses jogando em grandes ligas. Ontem, por exemplo, o Eintracht Frankfurt com Hasebe e Kamada, dois japoneses, campeão da Liga Europa, né? Esse intercâmbio que começa a ter, Nelsinho, ele repercute muito na Liga Local também?
Ah, repercute bastante. Repercute bastante porque tem muita divulgação, né? Tem muita divulgação e tem muitas empresas que trabalham com eles, né? Então eles são tipo de um garoto propaganda de tal empresa, entendeu? De uma empresa, então essa empresa ela faz o papel de uma assessoria de imprensa, né? Trazendo todas as notícias, quase que o dia a dia do atleta na Europa ou no time, entendeu? Então, o povo, né, o povo gosta, o japonês gosta muito disso, de ver um japonês brilhando fora do seu país, né? Então, tem muita, hoje, aqui no Japão, você conversa com um jogador japonês, ele pensa em ir para a Europa. E nem todos dão certo, mas hoje a maioria dá certo. Né? A maioria está indo e está sendo titular nas suas equipes, estão, né? Jogando, né?
Uhum. Sim. Mais uma pergunta, Léo?
Não, eu tenho uma colocação aqui. Eu sigo muito aqui no Brasil, né, assim, um repórter chamado Thiago Bontempo, do GE.Globo, e ele é especialista em futebol japonês. É incrível o que esse menino conhece do Japão. E me chamou a atenção um tweet dele sobre uma compra feita pelo Stuttgart de um jogador chamado Hiroki Ito. Né? 400 mil euros, ou seja, um jogador barato, vai ser adquirido, eu acho que ele era do Júbilo Iwata. Esse daqui a pouco, para o Brasil, não pode ser um mercado para buscar bons jogadores, para ter esse intercâmbio também, porque o jogador japonês está tendo proeminência.
Por isso que o mercado europeu, ele tem vindo muito aqui no Japão, né? Existe assim um intercâmbio de um empresário de futebol com um empresário de futebol da Europa, né? Existe uma associação assim que divulga esses jogadores na Europa também, né? E como você disse, né, Leonardo, o custo é muito menor, né? E você leva hoje um jogador japonês, você leva um jogador japonês com técnica e com disciplina, né? E com uma adaptação muito fácil na Europa, né? Então está tendo assim esse mercado, né? Não sei, eu não diria para você se o jogador japonês daria certo no futebol brasileiro. Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu tenho minhas dúvidas. Agora, na Europa, ele tá dando resultado,
É interessante isso, né? Ô Nelsinho, eu quero fazer minha última pergunta, por gentileza. Tem acompanhado a juventude do Eduardo Batista, que é teu filho, né? E que está na Série A do Campeonato Brasileiro, fazendo uma largada interessante, né? Agora ganhou um jogo aí nessa luta para se manter na Série A. Está conseguindo acompanhar alguma coisa do Juventude aqui do Rio Grande do Sul?
Eu tenho, acompanho, lógico. Eu acompanho o futebol brasileiro e principalmente acompanho o Juventude também agora, né? Pelo Eduardo, que é o meu filho, né? Eu acompanho. Eu acho que eu tenho acompanhado os jogos, os empates, né? Eu tenho converso com ele praticamente de 4, 5 dias, a gente se conversa, né? E eu até questionei eles, né? Eles tiveram aí resultados bons, né? Fizeram, por exemplo, contra o São Paulo, fizeram 2-0 e deixaram o São Paulo empatar, né? Bom, mas eu tenho visto aqui os jogos dele, né? Em vídeo depois, pelo site que eu acompanho aqui, dá para você ver o jogo pelo vídeo, né? Então, eles estão jogando bem. Eles não estão conseguindo, assim, mereciam melhores resultados, né? Mas não estão deixando escapar, né? Estão deixando escapar, assim, os resultados no ponto final, né? Mas eu acredito no trabalho, né? E ele também está gostando de trabalhar no Juventude, que são pessoas honestas, né? São pessoas que estão chegando no futebol. E ele está feliz. Eu acho que isso é importante, né? Ele tem uma experiência já, né? Ele trabalhou do meu lado aqui no Japão, inclusive, né? Nós trabalhamos juntos já pelo futebol, ele ficou há quase 12 anos do meu lado. Então ele lógico, ele tem a filosofia dele, ele tem os pensamentos dele, mas a gente está sempre conversando, né?
Legal. Leonardo.
Muito boa a conversa, Gabardo, muito boa. Muito. E pô, como é legal ver enriquecer o nosso conhecimento, trocando ideia com alguém que tem tanta rodagem assim. E que bom, Nelsinho, que bom e longa vida para ti no futebol. Nessa semana, Nelsinho, e eu encerrando por aqui minha participação, eu fiz uma nota na minha coluna sobre o Julio Comesaña, que é um técnico uruguaio, radicado na Colômbia, com 74 anos, né? E ele disse, olha, ele voltou e disse, o futebol precisava de mim e eu precisava do futebol. E eu tô atualizado, eu tô com energia, tô sadio e eu quero ir pro campo, eu preciso do oxigênio do campo. E aí a tua trajetória aos 71 anos, a trajetória do Comesaña, mostra que o profissional não tem idade. O que tem é estar atualizado e, principalmente, estar com vontade de trabalhar, estar com disposição. Isso é muito legal, porque hoje tem uma onda muito de técnico jovem, da gurizada, do técnico estudioso, e não passa por aí. Passa pelo profissional estar capacitado, Nelson.
Você falou uma coisa que é o que eu penso, entendeu? Eu vou contar um episódio aqui que aconteceu há um mês atrás, mais ou menos. Eu sou um cara de campo, né? Eu sou um treinador de campo. Eu sou um treinador de que gosto de estar dentro do campo, às vezes pegando alguns jogadores pelo braço, você vai se movimentar aqui, você vai para lá, procurando passar a minha experiência para os jogadores, né? E numa desses movimentos que eu fiz, eu rompi o meu tendão, né? Eu quis fazer um movimento e com 71 anos você já não pode vacilar muito, né? E eu acabei rompendo o meu tendão. E aí tal, eu fui no dia seguinte, eu já fiz a cirurgia e fiquei de gesso uma semana. E aí em casa, né? Eu fiquei doente. Eu queria sair, eu queria dirigir. E os médicos, não, você não pode. Passou 10 dias, eu apareci no clube, falou, vamos fazer o seguinte, tá na hora de arrancar o gesso, você me vê uma bota ortopédica, eu vou andar de bota, né? E tô assim, o Leonardo, eu tô indo pro campo, tô indo pro banco, os caras tudo assim, né? Pô, mas isso aí dá? Eu falei, pô, gente, a minha cabeça não tem 71 anos, pô. A minha cabeça tem 50, né? Então, eu também não sei até quando vou trabalhar, né? Eu acho que quando você faz o que você gosta, né, você não cansa, você não se desgasta, né? Por mais que o futebol te cobre, que tá com pressão, você acaba rebatendo, sabe, tudo isso e se incentivando e mais porque eu gosto daqui onde eu estou, sabe, eu me sinto muito bem aqui, hoje eu sou o único brasileiro no Japão hoje, né, nós já tivemos aqui 5, 6 treinadores brasileiros na G-League, hoje só tô eu como brasileiro, né? Tô tentando abrir o campo mais uma vez pro treinador brasileiro aqui, para mão de obra brasileira, que eu acho que é uma mão de obra se não for a melhor, está entre as 3 melhores do mundo, né? Porque o treinador brasileiro, ele sabe trabalhar, ele tem sentimento, ele tem emoção, né? Ele sabe transmitir tudo isso, né? Então, a gente está aqui também para isso, para não fechar o campo, né? Não Sim. fechar o campo, porque num futebol onde a mão de obra brasileira era a que tinha mais gente, né?
Claro. Excelente, Nelsinho Batista. Parabéns pela linda trajetória aí no Japão e muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Um bom trabalho. E ficaremos acompanhando aqui o Campeonato Japonês e a Seleção Brasileira, que em breve estará aí no Japão para o amistoso contra a Seleção do Japão. Grande abraço, Nelsinho.
Tá ok, o Eduardo, o Leonardo, um abraço para vocês também. Foi um prazer falar com vocês e qualquer coisa a gente está às ordens aqui.
Muito obrigado, Nelsinho Batista, técnico do Kashiwa Reysol, somando 18 temporadas de trabalho no Japão. Muito legal a conversa aqui no Mundo da Copa de Grupo Ferite, KTO.com, Cresol, Tramontina e Lojas Colombo. Com edição do Paulo Fraga e produção do Lucas Katsurayama, ficamos por aqui. Um bom final de semana a todos.